Olá, amigos, bem-vindos a mais um Bitades do Ginásio. Meu nome é Paulo Sena e, juntamente aqui com o Sérgio Rodrigues, hoje para mais uma conversa e decidimos um tema. Hoje, devido às circunstâncias, estamos a atravessar estes momentos já longos em casa e agora com uma certa liberdade para começarmos a fazer alguma coisa outdoor, sempre afastados uns dos outros. É por aí que vamos começar a conversa. Sérgio.
Olá, Paulo. Olá. Olá a todos. Estamos todos afastados, mas tu estás aí fechado, fechado. Eu sei que se calhar não vão ver, nós estamos aqui no vídeo, não vão ver, mas estás aí fechado. E eu também estou em casa, estou na sala. Mas sim, temos que continuar a fazer os treinos em casa, os ginásios vão abrir entretanto. Mas temos visto que há muitos ginásios, ou eu tenho visto que há muitos ginásios que já estão a optar por ter um espaço outdoor, que é mais fácil para manter o distanciamento e as pessoas, se calhar, sentem-se mais à vontade. Mas sim, isto mudou tudo, e eu tenho treinado em casa, sempre, tu também, que eu sei, e acho que há muita gente que começou a treinar por causa desta pandemia, o que também é bom. Não sei o que é que se tu tens essa noção também, ou se tens uma opinião diferente.
E sim, pelas pessoas que me têm contactado, há gente que decidiu agora começar a treinar. Disseram, estou sedentário. Alguns já eram, mas agora sentiram-se mais sedentários ainda por professores estarem a dar aulas online e nem sequer se deslocam para subir e descer as escadas. E então decidiram começar a treinar. Por isso, para algumas pessoas, eu acho que até foi interessante. Se calhar para aqueles um bocadinho hardcore, que já treinavam e usavam pesos e ginásio e espaços que tinham algum material. Se calhar para esses foi um bocadinho constrangedor, mas para os outros foi uma oportunidade para que eles tomaram a decisão. Eu acho que isto passa por tomar decisões. Decidir é agora e, como falámos na edição anterior, criar pequenos desafios, 5 minutos por dia, ou hoje uma repetição, amanhã duas, depois três. Agora, aquilo que eu tenho visto neste momento é que abriram, de certa forma, o confinamento, criaram-se umas regras de que podemos já fazer treinos outdoor, e o que eu tenho visto da minha varanda, essencialmente, e quando vou à rua, é muita gente, de repente, do dia para a noite começaram todos a correr, e eu vivo por cima de uma casa de bicicletas e tem sido um corre-corre. O dono não tem hipótese de fazer revisões às bicicletas todas, mas tem sido engraçado ver este fenómeno. Mas há outra coisa, não sei também qual é a tua opinião, que me parece que estivemos encerrados, agora estamos numa fase de transição. Mas eu não sei se isto não vai alterar para sempre. E tu já falaste aí de uma situação dos ginásios estarem a orientar as pessoas em espaços outdoor por causa do afastamento. Mas a mim parece-me que há aqui coisas que se calhar podem radicalmente mudar a forma como os ginásios estão a ver os negócios. E há outro indicador que eu tenho escutado muito, que é colegas estarem seriamente a pensar em abrir pequenos espaços, porque se nos grandes espaços normalmente a densidade é grande, nos pequenos eu posso condicioná-la, não é? Por muito que sejam 50 metros quadrados, eu posso condicionar estarmos três pessoas ali dentro.
Exato. Exatamente, exatamente. Acho que aqui a dificuldade maior será mesmo as grandes cadeias, aqueles ginásios que estão talhados e construídos para 2 mil, 3 mil, 4 mil pessoas, em que o objetivo era ter o maior número de pessoas todos os dias, não é? Passarem por lá. Por isso é que tinham 20 passadeiras, 20 elíticas, piscina. Uma sala de musculação grande, grandes estúdios, estúdios de cycling com 30 e tal bicicletas. E agora a dificuldade é que o investimento está todo feito, o espaço está programado para isso, mas vai ter que ser menos de metade em termos de pessoas a usar. Honestamente, acho que os melhores vão continuar a ser os melhores e vão dar a volta. Ainda hoje, vi a tua publicação do LinkedIn, não é, pronto, por acaso foi a tua, mas daquele ginásio que já falaste comigo, o do Gainesville, em que está o dono, acho que aquele é o dono, não é?
É o dono, o senhor Joe Cirilli, é.
Exato, é o dono a falar, a explicar, tem um vídeo, está muito bem feito, e acho que a grande diferença, qualquer ginásio pode fazer um vídeo daqueles, mas ali a diferença é que é o dono que está a falar, e acho que faz a diferença, e acho que dá outro tipo de confiança, mas realmente vê-se que o cardio é máquina sim, máquina não, sempre a ser desinfetado, circuitos de entrada, circuitos de saída, eles até têm lá algumas coisas que não sei se há aqui em Portugal, a que eu achei muito interessante, aquelas pegas para
das portas,
que são umas pegas antibacterianas, ou seja, segundo eles, não, aquilo não deixa que os vírus e as bactérias que fiquem lá, depois aquele spray nas máquinas, ou seja, eu se fosse membro daquele ginásio, sentia-me confiante para ir lá, porque aquilo que eu estou a ver, vejo o dono a falar assim, sentia-me confiante. Se os ginásios aqui fizerem isso, acho que as pessoas vão continuar a ir menos, porque não podem ir as mesmas. Ainda não sei como é que será a gestão de entradas e de senhas, sempre foi um problema, não é? O pessoal chegar à recepção e já não havia a senha daquela aula, mas não há problema, faço outra. Agora, provavelmente esta gestão vai ter que ser feita online, numa app ou por telefone, ainda não sei muito bem como é que funciona. Acho é que realmente para o utilizador comum, quem gosta de ginásio vai continuar a ir ao ginásio. Quem nunca andou em ginásio e treina em casa, se calhar vai ter a curiosidade de ir a um ginásio ver como é que é. Acho é que as pessoas, quem treinava se calhar 5 vezes por semana um ginásio, vai passar a ir menos e vai passar a fazer uma corrida lá fora e vai passar a fazer um treino de bodyweight em casa. Se calhar é isso que vamos ver. Se fosse eu, era o que fazia. Mas acho que só agora, este próximo mês, e junho e julho, se calhar não são meses ideais, porque há muita gente que começa que vai de férias. Ainda, acho que mesmo este ano, não vão para fora, mas acho que as pessoas vão ter que fazer férias de alguma maneira. Ou casas da aldeia, ou casas de campo, ou casas com piscina, ou fazer na praia, praias mais desertas. Era hoje que o governo ia decidir como é que era a questão das praias, nem sei se já decidiu ou não, mas as pessoas vão continuar, ou seja, os dados de junho e julho e agosto acho que não vão ser muito fidedignos, se calhar só de setembro até ao final do ano é que vamos conseguir ver como é que vai ser a nova realidade dos ginásios, acho eu.
É, isto vai ser um desafio grande. E aquilo que eu estou a ver, sobretudo as grandes estruturas, estamos aí a falar de proximidade e afastamento, eu na brincadeira digo que eles afastamento já tinham muito, porque o número de professores para o número de sócios, a relação não é a mesma aquela que nós temos no treino personalizado ou nos pequenos grupos, ou aquela que alguns ginásios que estão agora orientados para espaços exteriores têm, não é? Há sítios que tinham quase um professor para cada 50 alunos. Por isso, quem acho que vai trazer algum valor vão ser estes profissionais que estão à procura de manter a relação com os seus alunos em pequenos espaços ou outdoor, e os próprios ginásios, sobretudo pequena e média dimensão, que vão procurar usar isso como grande ferramenta, grande arma, e penso que essa vai ser uma grande vantagem para os clientes. Sim, porque eu acho que isto fez acordar muita gente para a falta daquela relação social que nós tínhamos noutros tempos, a proximidade do professor, os registros de treino, aquele acompanhamento muito, muito em cima, e que nos permitia ter melhores resultados e permanecer lá. Por isso, eu acho que vai. Eu consigo ver isso pelo lado positivo. Também, os tempos que já ando por aqui e com tantas revoluções, eu acho que há aqui qualquer coisa que se vai tirar de interessante. Mas neste momento, se calhar, eu adicionava: era o seguinte. O pessoal está a treinar em casa e alguns querem passar para treinar outdoor. E outdoor, nós temos aí E eu falo por Chaves, que tem um dos maiores street workout parks de Portugal, montado pela Box PT. São 400 metros de estruturas, de paralelas, de barras para fazer elevações, mas coloca-se na mesma o problema de
Legião.
contacto, da higiene. É terrível, porque senão seria uma grande vantagem. Porque eu digo que em casa, um dos maiores problemas que temos é não conseguir fazer bons movimentos de puxar com o peso do corpo, não é? Não temos uma barra, a maior parte das pessoas não tem uma barra, então agora a saída lá para fora. Para além de podermos correr, andar de bicicleta e fazer coisas mais dinâmicas, utilizando o espaço que está ali à volta e os bancos e as pedras, é sobretudo ter acesso a uma barra de elevações. Isso, pelo menos, é o que eu, no meu treino pessoal, o que eu sempre senti falta foi de uma barra para fazer elevações. Agora existe, mas o risco é grande, não é? Se a doença estiver por ali, o risco, se o vírus estiver por lá, o risco é grande, acho eu. Mas pronto, é mais uma oportunidade para as pessoas melhorarem o treino que estão a fazer. O que é que tu farias em termos de treino agora com mais uma aberturazinha? Se tivesse de treinar em casa.
Sim.
É que tu estás a treinar. Mas tens um ginásio em casa, eu também tenho um remo em casa, uma barra e 120 quilos.
Exato. Nós treinamos em casa, mas pronto, mas temos equipamento. Eu acho que realmente o mais difícil de treinar em casa é o pull, a puxada, não é? Como estavas a falar. Porque de resto, o empurrar. Há vários tipos de flexões que dá para fazer, que dá para variar e ângulos e músculos envolvidos, as pernas igual, mesmo sem, mesmo quem não tenha peso exterior, se tiver um membro de família, pode sempre acrescentar o peso exterior como membro de família. Mas realmente a puxada sem uma barra de elevações ou sem um equipamento como a OTRX para fixar uma porta é complicado estar a fazer. É possível fazer com uma toalha, não é? É possível fazer com um elástico, mas lá está, já carece sempre de algum equipamento extra. Eu, se realmente agora, aquilo que eu ia acrescentar ao meu treino era a corrida.
A corrida.
Tal como eu te disse ontem, da última vez que falámos. Eu tenho uma ambição de fazer a maratona, mas à parte disso, acho que a corrida é daqueles exercícios estruturais, como é o peso morto, como é o agachamento, como é o press, que acho que todos nós devíamos fazer, tirando se calhar aqueles atletas específicos de elite, de alta competição, que podem não precisar da corrida para desempenhar o desporto que fazem. Tipo culturismo, powerlifting, eles não precisam muito de corrida, podem fazer, precisam de cardio, mas podem fazer a bicicleta, não é?
De outra maneira,
De outra maneira, exato. Por isso, eu acrescentava isso, e por acaso estavas a falar de Chaves, que tem isso, eu moro em Gondomar, e ali à beira-rio também tem lá um passadiço, tem assim um caminho, e em dois ou três pontos tem lá também umas barras de street workout ou street parks pequenos. Que dá para fazer isso. E claro, se eu por acaso tenho uma barra de elevações em casa, mas se eu tivesse que fazer elevações lá, eu acho que aqui este vírus, eu acho que nós às vezes também panicamos um bocado com isto, não é? O vírus não salta, não é? Não anda aí à procura de onde é que está a boca e o nariz para saltar. Se eu chegasse a um street park e não tivesse lá ninguém e tivesse a minha solução e passasse o álcool nas barras, eu acho que podia, e eu estou para fazeres uma elevação, não tens que encostar a boca e o nariz na barra, não é? Agora, tens é que ter a consciencialização e a disciplina, e é isso que eu acho que vai mudar em nós daqui para a frente, é o evitar o tocar na boca, o evitar tocar em qualquer lado e trazer a mão à cara. Agora, se tu tiveres essa consciência, usar as luvas, andares com desinfetantes, desinfetares as barras e regularmente ires desinfetando as mãos, acho que consegues fazer esse tipo, acho que consegues fazer as elevações lá fora. E acho que uma pessoa que não tenha um histórico de treino ou que não tenha um objetivo de hipertrofia ou de força, com agachamentos, lunges, com flexões, com abdominais, com essas elevações, com estas variantes todas e com corrida, acho que consegue ter um plano de treino variado. Claro, com estes exercícios acaba por ser sempre um bocado a mesma coisa, mas com imaginação ou com um acompanhamento de quem sabe o que está a fazer, consegue ter um plano de treino e consegue ter uma vida ativa e consegue estar assim durante muito, muito tempo.
Sem dúvida, as elevações à parte superior do corpo são um exercício fantástico. A única coisa que eu recomendo às pessoas é que criem uma progressão. Nem toda a gente é capaz de elevar o corpo, suspendendo uma barra e elevar o corpo acima da barra, mas são capazes de, em barras mais baixas, parques infantis que temos por aí, fazerem puxadas ao peito, fortalecerem tudo que são músculos de puxar. E faz uma diferença tremenda. E faz uma diferença a vários níveis. Primeiro, trabalhar a musculatura da parte posterior, que é aquela que nos dá mais problemas, passamos muito tempo sentados e, sobretudo, agora. Eu acho que agora é a hora para fazer movimentos de puxar mais do que nunca, porque quer a gente queira, quer não, em casa podemos dar uma volta do quarto para a cozinha para a sala, mas vamos estar sempre muito tempo sentados, mesmo quem gosta de andar mais em pé. Vai estar muito tempo sentado e isso traz inevitavelmente relaxamento da zona dorsal. E, portanto, fazer puxadas, criar umas boas progressões e depois ir para as elevações com salto, até ser capaz de fazer elevações, acho que vai ser. Eu era o que faria agora, se, nesta transição, em sair de casa e poder aproveitar a parte outdoor. E depois é como tu dizes, as luvas, e é engraçado que. Eu, por acaso, já experimentei, não com luvas, mas com os elásticos, aquelas bandas elásticas mais finas e largas, fazer elevações assim, porque as mãos estavam desgraçadas. E por acaso dá uma aderência interessante, por acaso dá uma aderência interessante, sobretudo as que são mais finas. E as luvas que usamos para ir ao supermercado, que são agora usadas por uma questão de higiene, também podem ser até boas para melhorar o grip, desde que aquilo não esteja úmido, obviamente. E para além das elevações, a corrida, eu só vejo aqui o problema da questão do impacto. Mas eu tenho uma dica que eu dou a toda a gente, que é, em vez de procurar ir correr com aquelas sapatilhas todas acolchoadas, almofadadas, é correrem quase descalços. É pegarem no sapatinho de praia, que protegem os pés para ir para as rochas ou uma sabrina que tenham, e começar por fazer distâncias curtas com esse tipo de sapato, porque isso vai obrigar a ter uma passada circular, não podem apoiar o calcanhar, vai fortalecer bastante toda a musculatura da perna, tornozelos, gêmeos, só tem um senão, não se podem fazer grandes distâncias de início, porque é uma metodologia muito usada pelos grandes atletas, que é treinar descalço, e em superfícies diferentes, e as pessoas acham que quanto mais amortecimento melhor. Porquê? Porque a maioria vai bater com o calcanhar no chão. E se olharmos para as crianças nos infantários, e o meu sou pai de 4, já tenho bastante experiência disso, eles não correm a bater com o calcanhar no chão, portanto procuram elevar os joelhos, e é essa a ideia. Essas eram as grandes dicas e era aquilo que eu faria para agora transitar um bocadinho para o outdoor. E sobretudo adicionando uma coisa, que é progressão. No fundo o treino trata-se de progredir, isto não é só transpirar, mas tem a ver aqui em tudo na vida. Progressão é importante na relação entre um patrão e o empregado, é importante uma relação entre marido e mulher, que haja um progresso, que haja consolidação. E ao nível do treino é a mesma coisa. Se as pessoas sentem que faziam duas flexões e continuam a fazer as duas flexões, treinam todos os dias e no fundo não saem da cepa torta, aqui é igual. Por isso, se alguém se propõe a começar a fazer elevações, é procurar criar uma progressão, começar por fazer puxadas ao peito, aumentar um pouco o volume e depois transitar para as elevações com um salto, basta para notar esse progresso. E é engraçado, pela experiência que eu tenho com as elevações, e é bastante, não é assim tão difícil criar progresso em 8 semanas, é fácil de ver em qualquer pessoa, desde que sejam regulares e gastem ali, não digo mais, 15 minutos 3 vezes por semana, com 100.
Sim. Concordo, eu já não, já eu acho que é daqueles exercícios que uma flexão toda a gente faz, agachamentos toda a gente faz pelo menos um, abdominal igual, mas uma elevação, quem não treina especificamente para isso, não consegue. No ginásio vê-se muita gente, às vezes, com muita força no puxador, não é? No lat pull-down,
Sim.
mas que não conseguem fazer uma elevação completa, dead hang, não é? Pendurado. Por isso, elevação é específica, é começar a treinar. É quase como a flexão em pino, não é? Há pessoas muito fortes no push press e no stick press, mas na flexão em pino, ok, é o peso do corpo, mas também o movimento é muito mais curto. Mas é uma questão de ter o jeito e de ter aquele ângulo treinado. São esses dois exercícios. E se calhar o pistol também, o pistol se calhar entra aqui mais a mobilidade, mas por exemplo, eu faço agachamento com o máximo que já fiz, não é muito, mas foi 160 quilos e tenho muita dificuldade, ou seja, 160 quilos mais o meu peso e tenho muita dificuldade em fazer pistols. Eu é mais pela mobilidade, mas também tenho que ser honesto, nunca me dediquei a fazer isso. Por isso, as elevações é igual, quando as pessoas quiserem se dedicar, ficam melhores. E a corrida? Acho que dava um episódio só para falarmos sobre isso. Eu não sou especialista em corrida, mas gosto de ler sobre isso e gosto de seguir. E como há uns anos atrás, quando tirei o curso de CrossFit, comecei a seguir muito a metodologia, ou seja, e treinadores que estavam ligados ao CrossFit das diferentes áreas. E um deles foi o Brian McKenzie, do CrossFit Endurance. E ele realmente tinha uma abordagem naquela altura diferente, que era essa questão de correr, ou seja, quase toda a gente, eu já tive algumas conversas, pensa que o correr, como as sapatilhas são muito, têm um calcanhar muito almofadado, que se deve correr assim, colocar a apoiar o calcanhar e depois o resto do corpo. E ele defendia que não, e muita gente defende que não, e realmente, quando nós vemos aqueles grandes atletas de elite, não é? Maratonistas, e os melhores, eles pousam o meio do pé. E realmente, se uma pessoa correr descalça, pousa a parte da frente do pé e só depois é que pousa o calcanhar. E pousa quando pousa, não é? É mesmo ali, o movimento é exatamente o oposto. Agora, eu nunca corri descalço. O mais fino que corri foi umas I98 que tive, que era sem drop, e era um fininho, e posso dizer que o início foi complicado habituar-me a isso. Depois tive que comprar umas sapatilhas mais com uma
Mas
sola
correste com
maior.
sapatilhas de handball e as de
Também corri.
handball que
São duras.
usaste
Então
inicialmente
aquelas
não eram,
as peças. É assim,
não
mas
eram.
olha, já nessa altura eu não gostava, já em 90, não é? Eu não gostava das Special, das Adidas Special, que eram as melhores naquela
As
altura.
originais,
As
aquelas de
originais.
veludo por fora,
As
aquela espécie
originais.
de veludo, né? Já
As
sei.
originais, mas que tinham a sola era muito fininha, eu não gostava por causa disso.
Sim.
Então eu usava as Asics Gel, que era uma sola maior.
Que
Mas,
era
por exemplo,
mais usadas no voleibol, sim.
também. Mas, entretanto, agora, a Cátia ofereceu-me umas sapatilhas para eu agora fazer o treino e fazer a maratona. Pá, e são espetaculares, são umas ASICS, mas com uma sola maior. E eu acho que para. É assim, eu peso 100 quilos, não é? Em cada passada há ali muito impacto. E, honestamente, eu sinto-me melhor, sinto-me mais confortável a correr com este tipo de sapatilhas agora. Não estou a dizer que é o perfeito, mas para a minha fase de vida, para a minha técnica de corrida, que não é a técnica de corrida, eu simplesmente corro, sinto que é o mais ideal. Agora, para uma pessoa que não faz nada, começar já a correr, não. Se calhar o caminhar até chegar aos 40, 50 minutos, caminhar, caminhar devagar, caminhar rápido, caminhar inclinado, é o ideal. Depois, o segundo, a progressão, como tu dizes, caminhar 5 minutos, correr 5 minutos, caminhar 5 minutos, correr 5 minutos, sempre em plano. Depois ir aumentando o tempo, ou seja, um bocado de lógica, não é? Ir aumentando o tempo que corre e manter o tempo da caminhada, até que chega um ponto que já consegue fazer 20, 25 minutos, 30 minutos de corrida contínua, manter e depois aí acrescentar, acrescentar. Mas quando se chega a esse ponto, o corpo já está habituado e a pessoa já, se chegou a esse ponto, já tem o gosto de correr também. E como já passou por isso tudo, já é diferente do que alguém que, eu fiz isso, vou começar a correr e vai logo e corre meia hora ou 40 minutos e depois fica mal dos pés, mal das pernas.
A seguir é que volta.
Pronto, isso é um bocado estúpido e eu sei que é porque eu fiz isso muitas vezes. E mesmo ano passado, quando estava a treinar para a maratona, tinha um colega meu, o Paulo, que me estava a ajudar e a fazer os treinos. Mas eu, pá, a gente quer fazer tudo e eu fazia aqueles treinos, continuava a treinar em casa na mesma e esquecia-me que às vezes, sem duplos saltos, iam ter influência no treino de corrida a seguir, esquecia-me que o agachamento ou saltos para a caixa ou bicicleta ia ter influência e os meus gêmeos pagaram porque eu dei uma carga a mais para aquilo que eles estavam preparados. Pronto, aprendi, eu achei que conhecia melhor o meu corpo e conhecia melhor essa parte, mas estamos sempre a aprender também, não é? E agora, quando voltar, já vou fazer um bocado diferente. Mas...
Gasta aí outra vez as duas chaves, que é uma, o volume, tem que ser controlado para a recuperação, e mais uma vez, quanto mais velhas as pessoas, mais importante. E a outra... é a questão das prioridades. Se a partir do momento que a gente tem a prioridade é corrida, ok, então temos de deixar o resto para o segundo plano. Eu acho que o problema, e isto é global, é social, nós temos 200 e tal canais na televisão, não é? O seu tempo tinha dois e quando ia para a aldeia tinha apenas um, que não chegava lá ao segundo canal. O telemóvel é o que é. As pessoas se dispersam muito. E, portanto, nós passamos o tempo todo a treinar duas coisas, é desconcentração e dispersão. E depois chegam momentos assim, tens de ter foco, tens de ser uma prioridade. Se queres correr, então correr a maratona, então tens que dar prioridade a isso. Não é possível voltar a fazer tudo e sermos bons em tudo. Por isso é que eu costumo dizer, e eu também andei muito na onda de crossfit, fomos medíocres em tudo. Mas é que não tenho a mínima dúvida. A gente desenrasca a levantar um peso em press, desenrasca a agachar, desenrasca na parte gímnica, desenrasca. Essencialmente é isso. Então, se metermos a natação, então arrastamos na água, não é desenrasca, arrastamos na água.
Certo,
tivemos essa experiência na Póvoa de ver o pessoal lá arrastar-se autenticamente na água. E
eram outros tempos também. Eram outros tempos. Agora já vemos...
E aquilo que se via nessa prova é que as pessoas tinham alguma experiência com a técnica de nado, deslizavam, lá está. Por isso, foram pessoas que deram prioridade a uma modalidade desportiva, depois enverdaram por outra. E da mesma forma também vimos gente que... porque tinha ao fundo do ciclismo, por exemplo, tinha do ponto de vista metabólico ali uma grande capacidade e uma grande capacidade para manter em cadências, uma grande capacidade para mentalmente estarem numa rotina muito repetitiva, tinham essa capacidade que já é treinada dessa modalidade e depois tiveram que adquirir outras competências. Por isso aqui foi uma aprendizagem tua e eu também já fiz noutras alturas, é de facto prioridade, dar prioridade a algo, trabalhar, progredir e o resto tem que ficar em segundo plano. Ou seja, o que eu recomendo normalmente é termos um regime de manutenção. Eu agora tenho um vício de acabar o meu treino sempre que é possível e tenho acesso a umas argolas, eu faço o meu treino e depois vou às argolas, subo, faço ali uma sequência vergonhosa de ginástica, procuro estar com o corpo direitinho e tal, e faço lá um muscle up, strict, etc. Mas é por uma questão mental, é de género, ok, eu gostava de um dia se calhar voltar a isto, e para eu voltar a isso tenho que manter aqui este patamarzinho, Porque se eu aumentar o volume aí, depois não consigo fazer nada no resto. Portanto, a minha prioridade agora é força e o resto está ali em stand-by. Se um dia, eventualmente, eu puder pegar nele, eu pego. Tal como acontece com o remo, ainda ontem fiz 20 minutos de remo, 4 km, suave, a apreciar um bocadinho, a sentir o som dos passarinhos na varanda, mas tenho consciência que aquilo é ritmo baixo e que se quisesse melhorar, tinha que melhorar outra vez a técnica, tinha que fazer séries e outro tipo de treino. E já agora, dizer uma coisa que no outro dia estava a falar com uma pessoa que faz maratonas habitualmente, mas que no máximo faz uma, duas por ano. E nós víamos antes atletas de alto rendimento que era isso que faziam. Faziam outras de mais curta distância, mas era só isso. E hoje vemos muita gente a passar para ultras e a fazer 10, 12 maratonas ao ano, uma por mês. Muito volume, muito massacre. E há uma coisa interessante que é, a maior parte de... Eu vi gente a fazer 360 km por semana. A correr em maratonas, né? Estou a falar para fazerem outras. E ao lado deles tinha uma malta que fazia os mesmos tempos e tinha um volume de treino de 80, 90 km por semana. Por isso, além das questões técnicas, a questão do volume, dosear e dar prioridade, eu acho que é fundamental para obter resultados. Porque estão aqui, de facto, uma comparação, 360 km, é por aí que eles faziam, e outros que faziam 80, 80 e picos. Uma grande diferença para os mesmos tempos de 3 horas e pouco. Pois. Impressionante.
Pois. É mesmo isso que estavas a dizer. É, uma pessoa tem que, se tem um objetivo e é um objetivo específico, tem que treinar para isso. O CrossFit mudou muito. Na Póvoa, há 7 anos atrás, ou 8 anos, estava toda a gente a 8 começar.
8 anos já?
Acho que sim. Acho que sim.
Passa.
Ou 7 ou 8, acho que foi 2013 ou 2012. Estava toda a gente a começar, foi a primeira vez que havia a piscina, mas agora há gente muito boa em quase tudo no CrossFit, os melhores do CrossFit são muito bons em tudo, e mesmo em Portugal há muita gente muito boa em halterofilismo, em ginástica, em força, já se safa bem na piscina. Toda a gente tem o seu calcanhar daqueles, não é? Mas no geral já são bons ou muito bons a tudo.
O que aconteceu... O que aconteceu aí com muita gente, e era aquilo que eu referi há muito tempo atrás, é que as pessoas tinham que dar as tais prioridades. 3 meses de prioridade ao halterofilismo, 3 meses à questão de nadar, numa outra forma, nenhum ser humano não aguenta megas volumes de treino, e nós também passamos por algumas experiências de grandes volumes, entre pesos e atividades e corridas e coisas assim, ninguém aguenta tanto e, portanto, tem que periodicamente dar prioridades a essas atividades, senão não conseguem nem melhorar a técnica, nem progredir em termos de performance, uma performance que não vão ser nadadores, obviamente, neste caso, demos como exemplo, mas vai ser gente que já não envergonha ninguém, digamos assim, pronto, já podia, tal como aconteceu no halterofilismo, a partir do momento que a gente vai fazer workshops com halterofilistas e com treinadores com um olho treinado que têm capacidade de olhar para nós e nos darem 2, 3 indicações e termos um progresso de 30, 40%, tudo muda por completo. Sim. E depois, claro, ouvir esses movimentos nos treinos é uma diferença tremenda. A técnica, há uma coisa que é, a técnica permite uma maior eficiência energética. Aliás, há livros só sobre isso, a eficiência energética do movimento humano. Quanto melhor a técnica, menos energia o gasto. A natação, peguei no exemplo da natação porque é um exemplo crato, e a própria corrida é igual. A situação de cair, desequilibrar à frente, recuperar e fazer isso com uma descontração tremenda, como faz o pessoal do atletismo, e uma passada muito lenta ao chão. Eu conheço gente das ultras maratonas dos melhores do mundo e são incríveis porque tem uma passada em milímetros quase, rento ao chão, mas sobem os joelhos, põem a parte anterior e média do pé, impressionante. E tudo isso é trabalho técnico, técnico, técnico. São especialistas na área. Uma coisa é ser um especialista, outra coisa é ser um médico clínico geral, não é? Como como nós somos em muitas situações, naquelas sobretudo que não aprofundamos tanto, que é normal, é normal, penso eu.
Claro, claro. Olha, Paulo, já estamos a chegar à nossa hora. Começou-se por treino de casa, já íamos agora em atletas olímpicos de natação. É isto. Não sei se queres dizer alguma coisa, hoje acabo eu, começaste tu. Não sei se queres só dizer alguma coisa antes de acabar hoje e depois acabo eu.
É só dizer, saiam para a rua, façam por questões de elevações e corram, mas tudo começar com pouco volume e irem aumentando de forma muito progressiva. As tais micro-progressões que já havíamos falado na primeira sessão.
Sim, é isso. O caminhar e correr, ou seja, não começar logo a correr a fazer o sprint, como é óbvio, e mesmo o agachamento, flexões e abdominais, a flexão pode-se começar numa parede, e ir progredindo por aí. O agachamento pode ser simplesmente sentar e levantar, o abdominal pode ser simplesmente fazer, pode ser simplesmente encolher a barriga e suster um bocado o ar,
ou
fazer só um crunch mínimo, mas o que interessa é fazer e aproveitar que estamos em casa, que não temos muita gente, tem mais tempo, e em vez de estar a ver outra vez o Friends todo pela terceira vez seguido, ou outras séries antigas, que comecem a fazer isso, que contratem um personal trainer para os acompanhar, agora que já vai ser possível presencialmente ou online, ou que pesquisem também, e façam isso. Ok, da nossa parte está o segundo episódio, até breve e bons treinos.
Bons treinos, um abraço.